sobre a proteção de Deus, Nossa Senhora da Piedade, damos início da 24ª sessão ordinária de 2017. Peço ao senhor secretário que faça chamada regimental.
Adeus, Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amanso Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. José Nézio Xavier Lemes. Maria Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizaku. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido José Nézio Xavier Lemes para ler uma passagem da Bíblia.
Quando naquele dia e aquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai, como foi nos dias de Noé, assim acontecerá a vinda do Filho do Homem.
Coloco em votação a ata da 23ª sessão ordinária de 2017. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Ata aprovada por todos os vereadores. Em votação a ata da quinta sessão ordinária de 2017, extraordinária de 2017. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Aprovado por todos os vereadores. Em votação, a sexta sessão extraordinária 2017. Aquele que for favorável, permaneça sentado, aquele que for contra, que se levante. Ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a chamada da matéria recebida.
Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. São Paulo, 9 de agosto de 2017. Excelentíssimo Presidente Nelson Prestes de Oliveira, Câmara, Senhor de Piedade. Excelentíssimo Senhor, é com grande satisfação que entramos em contato para relembrá-lo que no dia 27 de agosto comemoraremos em todo o país a data dedicada à profissão de corretor de imóveis. Muito nos orgulha fazer parte de uma das categorias de profissionais que, além de ter papel essencial na economia do país, ainda exerce a nobre função de realizar sonho de tantas famílias pela aquisição de suas casas próprias. São os corretores de imóveis que, com sua tarefa diária, promovem a união familiar através da moradia, contribuindo para o crescimento e a estabilidade das cidades de todo o país. Atualmente, há uma proximidade muito grande entre as autoridades do governo e os profissionais corretores de imóveis. Por essa razão, tomo a liberdade de sugerir a Vossa Excelência que no dia 27 de agosto inclua na ata de vossos trabalhos uma mensagem de congratulações e louvor aos corretores de imóveis de sua cidade pela passagem do seu dia. Agradeço a sua atenção dispensada e fico no aguardo do acatamento do requerido por parte de Vossa Excelência, reiterando votos de estima e consideração. Cordialmente, José Augusto Viana, corretor de imóveis. Associação Cultural Esportiva de Piedade. Piedade, 27 de junho de 2017. A Associação Cultural Esportiva de Piedade tem a grata satisfação de convidar a Vossa Senhoria para a participação da cerimônia comemorativa do 70º aniversário da Fundação. A cerimônia realizar-se-á no dia 3 de setembro de 2017, domingo, com início às 9 horas em nossa sede social, Caican, situado à rodovia SP-250-KM-101, trecho Piedade, Pirarucu Sul, Piedade, São Paulo. Contamos com a vossa valiosa presença, que muito nos honrará. Atenciosamente, tu, Renisa Muto, presidente. Convite. Quando duas marcas fortes se unem, nasce uma parceria que fará a diferença para o produtor rural. Participe do dia de loja e inauguração do Sicoop Crediseripa na Ouro Safra de Piedade, São Paulo. 25 de agosto, a partir das 9 horas, Avenida Raimundo Nonato Leite, 333 Centro. Projeto de Lei 33/2017 autoriza o custeio das despesas a serem realizadas por pessoa física conforme especifica. Ofício 173/2017, Prefeitura Municipal da Piedade, 4 de agosto de 2017. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sobre o número 33/2017, que objetiva custear despesas a serem realizadas pelo atleta Gustavo Xavier de Oliveira Pereira, com passagem, hospedagem e alimentação, pela sua participação em duas competições, terceira etapa da Taça Brasil de MTXCO, a ser realizada no dia 2 e 3 de setembro do corrente ano, na cidade de Maringá, Paraná, São Paraná. E quarta etapa da Taça Brasil MTBXCO, a ser realizada no dia 7 e 8 de outubro do corrente ano, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Salientamos por necessário que, além da falta de condição financeira ostentada pelo atleta, ainda assinalamos a peculiaridade do benefício à frente às etapas das competições supra-destacadas. Trata-se de um jovem atleta que vem se destacando na área esportiva, que escolheu para brilhar, além de estar defendendo a liderança do ranking nacional e estar sendo sondado pela seleção brasileira. Daí a necessidade de sua participação nessa Taça Brasil. O aporte financeiro para o custeio das despesas virá do denominado FADAP, Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade, criado através da Lei Municipal 4.329, de 2014. O Conselho Municipal de Esportes de Piedade, por sua vez, já autorizou a realização dessas despesas, consoante demonstrado nas atas que seguem instruindo este projeto. Presentes na espécie, pois o atendimento à formalidade, bem assim o interesse público evidenciado no fomento da atividade esportiva, bem assim da divulgação do nome do nosso município por intermédio desse atleta, na certeza de podermos contar, mais uma vez, com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa Igreja Casa Legislativa, renovamos nossos protestos e elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 34/2017, da nova redação ao anexo 3 da Lei 4.372/2015, reorganização administrativa da Prefeitura do Município de Piedade, conforme especifica. Ofício 177/2017, da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, nos termos do artigo 38, inciso 2 e 4 da Lei Orgânica do Município, tenho a grata satisfação de submeter à apreciação dessa augusta Casa de Leis o incluso projeto de lei, que dispõe sobre alterações na estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Piedade. Com efeito, é necessário regulamentar a ocupação de cargo de diretor de esporte, tendo em vista que, notadamente, a atuação na área desportiva deve ser feita por quem tem formação específica na área. Muito embora o trabalho diretivo não se limite apenas à parte administrativa, tende-se que o diretor de esportes trabalhe essencialmente com professores de educação física e faz a gestão de trabalhos esportivos, Desta forma, apenas o profissional formado em curso superior tem competência técnica para exercer as funções. O cargo de diretor não tem natureza política como o cargo de secretário municipal, pois não é considerado de agente político. Dessa forma, não há impedimento para que seja regulamentado o preenchimento do cargo com a exigência da graduação em educação física ou graduação em graduação em esportes. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 35/2017 dispõe sobre a criação, autorização de funcionamento e denominação de creche municipal conforme especifica. Ofício 178/2017, Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor Presidente, temos elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o Projeto de Lei número 35/2017, que tem por objetivo a criação, autorização de funcionamento e denominação de creche municipal instalada no bairro do Roseiro, que passa a ter a denominação da professora Débora Xavier de Oliveira Castanho. Como motivação da merecida homenagem, segue em anexo o histórico da saudosa professora. Solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Decreto Legislativo 05/2017. Confere a Maria Arlete dos Santos Nali a distinção de professora emérita. Projeto de Decreto Legislativo 05/2017. Confere a Maria Arlete dos Santos Nali a distinção de professora emérita. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo ao seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade, com fundamento na Lei Municipal 4045-2009, autorizada a conferir a Maria Arlete dos Santos Nali a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação. Parágrafo único. A distinção será materializada pela outorga de diploma em sessão solene na Câmara Municipal de Piedade, a realizar-se no dia do professor. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Em anexo, a biografia da homenageada, plenário, vereador Roberto Godinho da Silva, 8 de agosto de 2017, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Os ofícios e o convite se encontrará na Secretaria à disposição dos vereadores e os projetos serão encaminhados ao Departamento Jurídico desta Casa, posteriormente às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento 142/2017, voto de pesar pelo falecimento do Sr. Ciro Soares de Moraes. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Ciro Soares de Moraes, com 76 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido no dia 9 de agosto de 2017. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família lutada. Plenário, vereador Roberto Godinho da Silva, 9 de agosto de 2017. Vereador Mauro Vieira Machado.
Voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento 143/2017. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Ruth Neuza Rosa de Paiva. Senhor Presidente, requeiro obedecer formalidades regimentais, seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ruth Neuza Rosa de Paiva, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido no dia 15/8/2017. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 17/8/2017. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento 144/2017. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria de Lourdes Silveira. Senhor Presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais. Seja consignado em ato um voto profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria de Lourdes Silveira, com 76 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido no dia 18/8/2017. Requeiro ainda que do deliberado seja dada ciência à família lutada. Plenário, vereador Roberto Olinda Silva, 28/8/2017. Vereadora Marli Aparecida Godinho.
Voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Leitura das indicações.
Indicação 299/2017. Indica coleta em local apropriado para depósito de lixo no bairro do Amor à Faca. Senhor Presidente, considerando a existência de um trecho de aproximadamente 4 quilômetros no bairro do Amor à Faca, desde a Igreja Católica até a propriedade do Sr. Roberto Godinho, onde não é realizada coleta de lixo. Considerando que muitos moradores não possuem automóvel para transportar seus resíduos até o local apropriado mais próximo, indico ao Sr. Prefeito Municipal, obedecendo às formalidades regimentais, seja realizado um estudo para implantação de coleta de lixo nesse trecho, bem como que se disponibilize um contêiner para armazenar os resíduos dos moradores. Vereador Adelcio Vieira de Jesus. Indicação 300/2017. Solicitação de estudo para ampliação de rede de água no bairro dos Ortizes. Senhor Presidente, indico, obedecer as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que entre em contato com a Sabesp no sentido de realizar estudos para ampliação da rede de água existente no bairro dos Ortizes, no trecho de mais ou menos 2 quilômetros na extensão da rodovia Bungiro Nacal. Vereadora Maria Aparecida Godinho. Indicação 301/2017. Indica estudo junto à Sabesp a instalação de rede de esgoto na rua Tilo, na rua Alvim Tardelli. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, seja feito estudo junto à Sabesp para a instalação de rede de esgoto na rua Alvim Tardelli, tendo em vista a notificação aos moradores através da prefeitura para que se construam fossas sépticas em suas residências, sendo que as mesmas já têm fossas, as águas que soltam fora é dos tanques após lavar as suas roupas. Vereador Daniel Dias de Moraes. Indicação 302/2017. Indica manutenção tapa-buracos nas ruas Armando Salles de Oliveira e Antônia Manso Vieira. Senhor Presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, que seja realizada manutenção tapa-buracos nas ruas Armando Salles de Oliveira e Antônia Manso Vieira, bem como seja estudada a possibilidade de realizar posteriormente recapeamentos locais. Vereador Geraldo Amancio Vieira.
Quer falar? Eu vou falar sobre segurança.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Tem tema livre aí? Vereadores inscritos em tema livre. Senhor Daniel Dias de Moraes.
Vereador
Excelentíssimo senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores, senhoras vereadoras, senhores, senhoras. O que me traz aqui é mais uma vez bater na mesma tecla que batemos há quase um mês atrás, sobre a segurança pública em nosso município. E aconteceu aquilo que previmos aqui, todos os vereadores Funami naquela época, naquela sessão, há um mês atrás, eu falei, só falta ocorrer uma morte. Só falta ocorrer uma morte. E de fato ocorreu. A gente não quer que isso aconteça no, no nosso município, mas houve o latrocínio. Latrocínio é o matar para roubar. E isso aconteceu no nosso município. Parece que estava prevendo essa situação. Nós estamos fazendo um requerimento junto com o vereador Alex, quase que uma notificação. Gostaríamos que todos assinassem, não deu tempo de entrar hoje. Mas nós pensamos na Polícia Militar, na Guarda Municipal. Ficam no centro da cidade, minha gente. Ficam protegendo o Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica Federal, ali no centro da cidade. Mas a periferia da nossa cidade, onde se ocorrem mais crimes no nosso município, na zona rural, você não vê a viatura por aí, o policiamento andando por ali. Isso eu digo de fonte segura, porque como policial que eu fui, eu sei que sobrecarrega aquilo que investiga. A prevenção é para que não se aconteça crimes. A prevenção se faz necessária para que não se aconteça crimes. E isso está ocorrendo em Piedade, é diferente. Estão querendo que aconteça crime para depois registrar o boletim de ocorrência. É, mas ninguém registrou a ocorrência, não está acontecendo crime. Está acontecendo sim crime, gente. Houve a morte agora. Está no jornal. Todo mundo viu a notícia. Será impossível que nós vamos continuar deixando 20 policiais fardados, com a Guarda Municipal deve dar uns 30, para dois investigadores da Polícia Civil investigar crime que se acontece? A função da Polícia Militar é prevenção. É a lei orgânica da segurança pública, a lei orgânica da Polícia Militar, a Constituição Federal, o Conselho do Estado, diz que a prevenção é para que não se aconteça crime. Está acontecendo crime, gente. Se nós não fizermos nada, se nós não cobrarmos mais vai acontecer mais crimes ainda. Nós estamos vendo crime à mão armada. Isso é um perigo. Quando os policiais têm o revólver ainda 38 com bala enferrujada, como é que vai enfrentar o bandido? Como é que vai enfrentar? Nós estamos fazendo um requerimento com o vereador Alec nesse sentido. Tirar um pouco a polícia do centro, que tudo bem à noite, mas que vão para as periferias. É ali que se você vê onde está ocorrendo as drogas, ali onde está ocorrendo o tráfico de drogas, é na periferia. O presidente se diz, comentando que ele lá no Conselho, no Conselho de Segurança, que nasceu em Piedade, comentou que bairro, durante o dia, às vezes tem bairro traficando. E a polícia, às vezes, faz de conta que não vê, gente. Faz de conta que não vê. Eu cheguei a ver pessoas enrolando charutos de erva, charutos de maconha na rua. Deu vontade de voltar meus 30 anos atrás, quando eu era delegado de polícia. Eu falei, vou dar uma cana nesse pessoal aqui. Deu vontade de fazer isso daí. Mas era em 5, eu era sozinho, velho. Já fiz muita besteira, então não convém fazer mais. Então, mas deu vontade naquela hora de parar meu carro e descer, gente, vamos conversar um pouquinho de perto aqui, ó. Então, se nós não abrimos representantes do povo que nós somos, se nós não formos a favor dessa sociedade que está sofrendo, também não há razão de nós estarmos aqui debatendo, gente. Nós precisamos cobrar dos órgãos de segurança pública, não do que estão aqui, mas que se direcione também o policiamento melhor nos locais onde está acontecendo crimes. É duro de prever onde vai acontecer o crime, mas nós sabemos que está sempre acontecendo em determinados pontos. É fácil da gente ir atrás, é fácil de descobrir. Existe o serviço reservado da PM, chamado P2. Eles têm esse serviço reservado, que eles podem muito bem colocar o policial também disfarçado para poder ajudar na investigação. Eles têm o serviço reservado também. para colocar. Então, gente, nós temos que cobrar também dos órgãos de segurança que estão aqui, direcionar um pouco melhor esse policiamento fardado, essa prevenção. Mas outra coisa que me traz aqui, a indicação que eu fiz, foi de ver, eu vi, notificação para que se façam fossas na zona rural ou na periferia da nossa cidade, gente. Notificação da prefeitura, notificando a pessoa em 30 dias para fazer fossa. Por que essa BESP encostada, o caso da Nova Olinda e a rua Vintardelli, que é encostada com a captação de água que essa BESP trata para nós tomarmos aqui na cidade? Por que você não faz ali a canalização de esgoto? Por que tinha mais pessoas a fazerem as suas fossas, a fossa sanitária que eles usam dentro da casa para dejetos, já existe a fossa. Agora, fossa para limpeza de quintal ou limpeza da sua notificado, gente, com perigo de ser multado. Jurupará, bairro do Jurupará, foi notificado. A vereadora Marli teve por lá, trouxeram para ela a notificação, gente, fazer fossa na zona rural. Quer dizer, alguma coisa está errada na prefeitura, o excesso de zelo também, né? O excesso de zelo. Mas o excesso, às vezes, agula, às vezes, por arrecadação, às vezes é mal isso aí também. Então, gente, nós temos que procurar ver o que está acontecendo, a construção de fossas para a água do tanque. A pessoa lava a roupa, quer dizer, todo dia, com 2 dias está cheia a fossa. Com 2 dias já está cheia a fossa. Quer dizer, como é que você vai tirar água todo dia, tirando aquela água ali para pagando? Não sabe, seria mais fácil essa BESP ir naquele local, ver, fazer levantamento e fazer canalização daquela água que está correndo ali? Muito mais prático, muito mais fácil. Tem estação de tratamento. Agora, essa BESP não olha, a prefeitura notifica. Quem que vai pagar? O morador? Então, nós temos que também procurar ver o que está acontecendo com as notificações que estão correndo aí na Segunda Urão sobre a construção de fossas. Era só, senhor presidente.
Senhor Adelso Silveira de Jesus.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres vereadores, funcionários da casa, população, imprensa, meu muito boa noite. O que me traz aqui a esta tribuna nesta noite é sobre a questão da coleta de lixo na zona rural. A gente tem andado muito por esse nosso município, que a gente tem percebido que está transbordando muitos containers, está até ficando uma situação até constrangedora. A gente vê containers, muito lixo espalhado. E nós sabemos que a nossa cidade, ela está no projeto para ser uma cidade de estância turística. Ela já recebeu o MIT, que é município de interesse turístico. Então, a prefeitura precisa, desde já, organizar que se faça uma coleta de lixo onde não fique do jeito que está. Precisa fazer um planejamento junto com a Secretaria de Obras, com com o meio ambiente, também com o turismo, para que tenha um cuidado especial quanto ao lixo gerado no nosso município. Dá para fazer um planejamento, nós temos 3 anos para ser aprovado a nossa cidade como estância turística. E eu acredito que em 1 ano fazendo um bom planejamento, dá para começar a fazer um trabalho de coleta seletiva de lixo. Cada tonelada de lixo que vai até Iperola custa para o município R$ 180,00. Então, nós estamos gastando dinheiro, jogando dinheiro fora, quando deveria fazer um planejamento, também pedindo aos nossos cidadãos que eles conscientizassem para que separasse os resíduos, cada um segundo a sua especialidade, para que não viesse carregar essas toneladas e toneladas de lixo que o nosso município tem que levar até a cidade de Iperó, causando um custo elevado para o nosso município. Porque como que nós queremos ganhar o título de estância turística? Temos que dar os primeiros passos. Quando recebemos o MIT, é a mesma coisa de um embrião no ventre de uma mulher. Precisa começar um trabalho. Esse trabalho não pode ser posternado, tem que ser um trabalho já imediato, ter um planejamento de como a administração vai iniciar esse trabalho. Precisamos limpar, fazer a coleta de lixo necessária, principalmente na zona rural, que é muito, deixa muito a desejar esse trabalho, para que nós, as pessoas que, quando essa cidade receber o título de estância turística, as pessoas possam vir e levar uma boa impressão do nosso município. Porque são coisas possíveis de ser feitas, que precisam ser feitas, que precisam ser planejadas. Não dá para deixar daqui a 2 anos para começar a fazer isso. Temos que tomar uma providência. A administração tem que tomar uma providência já imediata. Hoje eu fiz um requerimento sobre moradores que pediram, e eu fui até o local e vi um trecho de 4 a 5 quilômetros, onde não existe a coleta de lixo. E como está no requerimento, tem pessoas lá que não têm automóvel. Como uma pessoa vai levar até um contêiner 4 a 5 quilômetros no lixo se não tem a coleta? Então precisa, eu peço que a administração olhe com carinho essa indicação e veja a necessidade dos moradores, que eles precisam que seja feito a implantação da coleta nesse espaço. Eu reitero também aqui as palavras do Dr. Daniel quanto à questão da segurança. É muito grave o que está acontecendo no nosso país, mas chegou ao nosso município, onde aconteceu já um latrocínio. E existem muitos furtos na zona rural. Na parte da agricultura, a gente conversa com pessoas que foi levado o trator. Eu conversei com um agricultor esta semana, que foi roubado deles 200 aspersores. Então, está sendo frequente esses furtos na zona rural. E mesmo nós que moramos no sítio, no caso como eu, a gente trabalha o dia todo e nem à noite a gente tem sossego, porque a gente está vendo os vizinhos estão sendo assaltados. Então, a gente não tem mais segurança. É um caso de urgência que se faça um serviço de inteligência. O doutor Daniel tem muito mais propriedade de falar de segurança que eu, pois é um ex-delegado e trabalhou nessa área. Mas essa Câmara pode unir, discutir essa questão de segurança para nós levar um projeto para o Executivo, depois até o Governador do Estado, que venha atender as demandas de segurança desse nosso município. A droga, cada dia que passa, ela está aumentando mais. Com o sol claro, você passa em determinada localidade e você vê 5, 6, 10 jovens ali fazendo uso de entorpecente. Então, precisa, de uma certa forma, nós acharmos uma maneira de combater esse mal que está se alastrando no nosso município. Porque uma cidade que não tem segurança, o povo vive amedrontado. Então, precisamos combater, precisamos nos unir para ver se nós conseguimos uma maneira de organizar a segurança desse nosso município. Precisamos, como muitos dos colegas aqui têm participado do CONSEG, mas levar também planejamento para eles. Porque o CONSEG é um conselho de segurança. Temos que, junto com eles, levar também projetos que ajudem na elaboração da questão da segurança desse nosso município. Deixo aqui e peço a colaboração de cada vereador quanto a esta questão, que é urgente. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Senhor vereador Benedito Álvares dos Santos.
Senhor presidente, vice-secretários, vereadores e vereadoras. Quero usar essa tribuna para lhes dizer que no dia 13 de janeiro solicitei um recurso por meio de emenda parlamentar em nosso município, na saúde e na infraestrutura, no valor de R$ 600 mil, sendo 300 na saúde, 300 em infraestrutura. E esse dinheiro já se encontra há 20 dias atrás na nossa cidade. Aí, aproveitando também, junto ao senhor Manuel do Carmo, assessor do deputado Alexandre Leite, encaminhei um pedido de uma retroescavadeira, sendo que é de dinheiro de fundo perdido. E ele garantiu que esse ano ainda essa máquina chega até Piedade. E os três pedidos é do deputado Alexandre Leite. Muito obrigado.
Mauro Vieira Machado.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população presente, funcionários dessa casa, imprensa, uma boa noite a todos. Bom, a minha fala hoje aqui vem também no mesmo sentido que o nobre vereador Daniel levantou, que é a questão da segurança. Infelizmente aconteceu esse latrocínio, né? Que uma coisa que ninguém gostaria que acontecesse, infelizmente aconteceu. Bom, em relação ao requerimento que o nobre vereador chegou a colocar para nós, para colocar policiamento um pouco mais afastado do centro, né, para que não ficasse somente no centro. Realmente eu acho isso também muito importante, mas eu acho que a gente não pode deixar aqui de colocar a seguinte questão, que isso aí seria obrigação realmente do Estado estar fazendo um serviço de qualidade e de excelência, e não faz. A gente sabe que o Estado de São Paulo, como eu já disse aqui também, é um Estado mais rico da federação, todo mundo tem ciência disso, e que carece muito de segurança pública, que a gente não tem. A gente sabe que a delegacia tem um número de funcionários pequeno, teria que ser aumentado, não tem esse funcionamento, esse aumento. Vai ser terminada agora a reforma da delegacia e não vai ter funcionários, né? Então, como que a gente vai conseguir combater a criminalidade dessa forma? Sendo que o Estado não faz esse investimento. Né? Eu já ouvi também rumores, e se eu estiver enganado, por favor, alguém me corrija, mas no próprio reunião do CONSEG, nessa última, o próprio delegado chegou a falar para a gente que ouviu rumores de algumas regiões que o secretário de segurança enviou o pedido para que se levantasse um estudo para fechar a delegacia.
Excelência, permite uma parte?
Sim, fique à vontade.
Veja, excelência, o delegado de Piedade responde às vezes por três delegacias ao mesmo tempo. Ibiúna, Tapiraí e Piedade. Quando não, Salto de Pirapora também. Tanto que, veja você, o latrocínio do Padre Garcia é o delegado de Salto de Pirapora que estava respondendo por Piedade, naquela noite. Não é nem o titular aqui, porque ele está ocupado em outra ocorrência.
Sim, obrigado pela palavra. Então fica difícil, a gente sabe que não tem esse investimento. A gente vai tá lutando realmente, eu até coloco à disposição para a gente tá lutando para que se aumente esse efetivo, né? Só que eu acho que a gente tem que colocar isso de uma maneira maior, reunir não somente os vereadores de Piedade, mas da região, as cidades da região, e a gente fazer uma pressão maior em cima do governo do Estado. Né? Porque senão fica difícil. Eu acho que não é só a região, o Estado inteiro está aparecendo dessa forma. Todas as cidades do Estado teriam que pressionar mais o governador para ter mais investimento na segurança. E, como eu sempre falo também, e vou reforçar mais uma vez, não esquecer da educação, gente. A educação, se a gente tivesse educação, vai deixar de investir na segurança lá na frente. Né? Então a gente tem que fazer, lógico, esse de emergência, que seria através da segurança pública, e para futuro, através da educação. Investindo na educação, a gente vai diminuir o índice de criminalidade lá no futuro. Né? E vamos ter realmente uma população mais feliz e sem esses problemas de criminalidade. Gostaria de falar também um pouquinho em relação da coleta seletiva, né, que o nobre vereador também levantou, Adélcio. Realmente muito importante. A Cotimap faz um trabalho brilhante, incrível, no nosso município, só que ainda falta pernas para ele. E caberia, sim, a prefeitura poder investir mais, dar um suporte melhor para essa cooperativa. Né? E para eles poderem fazer uma coleta melhor. No meu bairro, lá no bairro do Gurgel, eles vão todo sábado. Né? A gente sabe que eles deixam em vários pontos um sacolão que todos podem colocar ali. Tem bastante gente que está aderindo isso, está gostando disso. Tem bairro vizinho que eles não vão, que estão pedindo que vá. Né? Só que a gente sabe que também eles não têm condição para ir tão longe, tão distante. Não tem esse apoio tão forte como acredito que deveria ter. Com relação à destinação, né, do nosso lixo a Iperó, aos resíduos sólidos para Iperó, Piedade existe um terreno destinado já ao aterro sanitário. Né, esse valor gasto a Iperó poderia ser usado, logicamente, na construção do aterro sanitário, que ficaria mais em conta aqui para nós, né, a longo prazo. A curto prazo não, a curto prazo seria até um valor até mais alto, mas a longo prazo iria diminuir esse gasto de dinheiro público. Eu acho importante também a gente reforçar e correr atrás e pedir para o prefeito que realmente tenha uma atenção maior à relação do nosso aterro sanitário. Né? Aterro sanitário do município de Piedade, e não para que se não fosse levado mais para Iperó. Bom, gente, a minha fala é basicamente isso. Obrigado pela atenção de todos.
Vereadora Marli Aparecida Godinho.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, imprensa, população aqui presente, meu boa noite. Eu também começo usando essa tribuna, ainda fortalecendo aí os nossos companheiros, né, tanto o Adélcio como também o Maurinho, citando realmente a questão da coleta do lixo. Eu também fiz aqui uma indicação sobre isso no bairro dos Leites, que eles também me procuraram e relacionaram um grande problema lá, a questão do lixo. Todo mundo conhece que o bairro dos Leites é um bairro de bastante população. É um bairro considerável, um bairro grande, né? De muitas famílias. E eles têm apenas 2 dias na semana que é feito a coleta lá. É feito, né, nas quartas-feiras e sexta-feira. E daí é só na próxima quarta. Então, como é um bairro populoso, e vem muitas pessoas ali que têm chácaras, e então eles o container lá fica totalmente inadequado. Né? E aí tem muita sujeira, e os cachorros, enfim, se sabe que é feita uma festa, né, onde tem lixo. Então, eu fiz também essa indicação, pedindo lá um estudo, se poderia acrescentar mais um dia na semana, de preferência na segunda-feira, ou para que eles fizessem esse estudo do lixo lá, que os moradores também do bairro dos Leites estão com muita dificuldade. Então, eu queria, assim, também deixar esse alerta, né, se fosse feito, como disse o nosso nobre vereador, o Adélcio, um planejamento melhor na coleta, ou então também nessa coleta seletiva que foi citado aqui. Mas a gente sabe que é uma grande dificuldade também. O que, que poderia também nós sugerir aqui, né? Que se fosse feito também uma divulgação, talvez um material, né? Para a gente difundir isso nas comunidades, nos bairros, sobre a coleta seletiva. Porque às vezes a população, alguns, nem sabe como fazer isso. Então poderia se investir um pouquinho, talvez, de alguns panfletos, para a gente estar, né, colaborando, ajudando, talvez nas comunidades. Pode falar.
Permite uma parte?
Pois não?
Então, em relação à divulgação, eu até gostaria de sugerir também, aproveitar essa oportunidade, que poderia ser mais bem divulgado através da educação, através das escolas, né, que já é uma rede que existe em todo o município e tem um poder de, grande poder de divulgação. E através dos alunos, dos pequenos, realmente levar essa informação aos pais. Eu acredito que seria muito importante. Obrigado pela atenção.
Obrigado pela sua fala também. Então, e também alertando isso, que eu acho que seria importante, esse panfleto, como disse o nosso nobre vereador Maurinho, e nas próprias igrejas, comunidades, a gente também está fortalecendo isso, essa divulgação. Por quê? Porque se nós temos uma coleta de lixo bem feita, nós vamos ter diminuição até de pessoas doentes. Porque aqui também gera, né, o problema de doenças, que a gente sabe que o lixo, né, a sujeira, vai trazer mais doenças. Então, eu acredito que se nós nos organizar como vereadores, levando esse apoio para que seja feito uma divulgação melhor, como ser feito, eu acredito que a gente vai ter algo melhor, né, nesse sentido, na nossa administração da nossa cidade. Então, eu deixo aqui também o meu alerta, né? E também eu queria colocar a questão da segurança. Eu tive a oportunidade, como alguns vereadores também tiveram, até o nosso presidente estava presente também, em duas últimas reuniões do CONSEG, a gente esteve presente. Então, eu queria também alertar aqui que é uma preocupação nossa, mas a gente sabe que o Estado, como disse o Maurinho aqui, não tem investido na segurança. Então, o problema não seria só Piedade, seria uma situação mesmo do Estado. Então, a gente vê que os nossos policiais não têm como combater tudo isso que a gente está vivenciando. Só que o que está gerando na população? Insegurança, medo, você não está sendo mais seguro nem dentro da sua própria casa, porque principalmente no sítio, né, a gente vê que eles estão realmente investindo pesado, eles estão invadindo casas, eles estão roubando e chegando até a morte, como nós tivemos aí uma morte cruel, de uma, eu vejo assim, de uma covardia imensa, uma mulher sozinha dentro de casa. Claro que a gente está falando aqui algo ainda que não está totalmente investigado. O que, que a gente pede? Que isso venha realmente ser investigado. Que isso realmente nós possamos chegar aqui um dia na tribuna e poder dizer, não, essa situação foi investigada, a gente chegou no que precisa ser chegado. Porque não importa simplesmente o que aconteceu, mas o que, que nós podemos evitar? Uma investigação bem feita, né? Então, fica também aí o meu apelo, porque, como disse o nosso nobre vereador também, Maurinho, mesmo aqui o Adélcio, o Daniel, principalmente no sítio, não é de hoje. Nós somos lavradores, está aí meu marido presente, nós, na nossa roça, quanto roubo nós já tivemos? Então, nós estamos falando algo que está longe de nós estamos vivenciando isso. quantos roubos nós tivemos de cano, de expressor, enfim, de a gente ter muito prejuízo. E a gente nunca consegue chegar lá.
Você permite uma parte?
Pois não.
Eu gostaria de chegar aqui na Câmara, nas próximas sessões, e elogiar. Elogiar o trabalho desenvolvido pela segurança pública em Piedade. Mas, infelizmente, parece que nós só temos de sabor. Mas eu gostaria de chegar, como chegamos outras vezes, né, presidente, de elogiar a polícia pelo trabalho efetuado, né? Quando estávamos ainda no prédio da prefeitura, deslojar o trabalho desenvolvido. Então, nós gostaríamos de chegar uma hora aqui, todos os vereadores, nós três, e elogiar uma moção de agradecimento e benefício da população, mas parece-me que estamos ainda amarrados.
Obrigada. Então, eu concluo dizendo que é necessário, como disse o Adélcio, vereador, a gente nos esforçar. O que, que nós podemos contribuir? Porque, como eu disse também aqui o nosso nobre colega, a gente gostaria que a gente pudesse estar elogiando, mas a gente sabe a dura tarefa também dos nossos policiais. Ninguém está aqui dizendo que eles não estão fazendo algo. Nós sabemos que eles estão fazendo o que eles estão podendo fazer, porque a gente sabe, conhece a deficiência deles, que hoje nós vemos o marginal, o ladrão, ele está super armado, né, até os dentes, e os nossos policiais não têm capacidade de combater a criminalidade, porque também a gente sabe desse grande desafio. Então fica também aí...
Permita uma parte?
Pois não.
Então, até esqueci de falar na tribuna, eu trabalho com agricultura, como todos sabem. Há duas semanas eu tenho um parceiro que planta morango, e metade da safra tem sido roubada. A gente teve que fazer cerca com arame, então está ficando difícil até de trabalhar. Você vai dormir, à noite eles vão colher a mercadoria, e não é para comer, é para comércio. Então precisamos organizar, até reunir os produtores, como é que a gente vai organizar junto com a Secretaria de Segurança, porque um trabalho precisa ser feito, senão até o nosso trabalho está ficando inviável. Obrigado pela parte.
Obrigada. Então, eu termino dizendo, né, só fortalecendo, que a gente precisa nos organizar. Né, até fazendo um apelo, começando por nós, vereadores, talvez um dia à parte, a gente nos reunir somente para a gente discutir o que nós podemos propor para o nosso município, o que nós podemos propor para ajudar também a toda essa situação, né, dos nossos policiais aqui em nossa cidade. Boa noite a todos, muito obrigado.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Senhor presidente, primeiro secretário, nobres colegas vereadores, população presente, boa noite. Bom, resumindo todas essas, eu fiquei só ouvindo que nobres colegas disseram aqui na tribuna, e eu mais ou menos juntei todos. Eu acho que todo com razão, todo com o mesmo objetivo. O medo já tomou conta, né? Nós não vimos coisa acontecer que já está acontecendo. E o que a gente sugere? Reunir os vereadores, o legislativo, o executivo e também essa entidade, a Consegue. Eu acho que é muito importante os vereadores até comparecer, como já estão indo, como disse a vereadora Marli, para que combatemos essa situação. Agora, governo do estado, eu sei que não tem condição. A própria viatura aqui de Piedade, se vocês não sabem, posso dizer que não são nem daqui. São viaturas emprestadas das outras cidades que estão aqui no nosso município. Já é um ponto, um fracasso. Uma cidade com 55, já está com 60 mil com certeza, que um fala uma coisa, outro fala outra, mas no BGE 53 mil, 54, mas pode contar que nós temos como 60 mil habitantes na cidade. Uma cidade que já não passa pequeno, é uma cidade grande. Então, o que, que podemos fazer? É se reunir. Lógico, só um andorinha não faz verão, mas se pegar todo mundo junto e se unir e já começar a botar a mão no documento em cima do documento, mostrando para o secretário da Segurança Pública que nós temos atentos e levar ao conhecimento, porque esse pessoal não tem conhecimento do que é Piedade. Eles pensam que Piedade é uma cidadinha. Piedade tem 84 bairros. Piedade, 750 mil quilômetros de extensão. Você entendeu? Então não é uma cidade pequena. Ela pode ser cidade pequena no como eles pensam, mas para nós aqui não. É uma cidade grande. Município grande. 4 mil quilômetros de estrada de vicinais para você rodar. Não é fácil. Então tem que ter uma assistência maior. Que nem Sorocaba, Sorocaba, você vê, Sorocaba tem 600 mil habitantes, Sorocaba tem 600 mil habitantes e perde do tamanho, né, de extensão de Piedade. E lá vai ver quanto que tem lá. Lógico que lá habita, é muita gente que tem, precisa ter mais. Lá tem companhia, tem pilotão, tem um monte de coisa. Agora Piedade, né, fica aqui nessa lenga-lenga. Aí põe aí pouco de policial, com um apoio aí da GM aí. E esses coitados ficam aí, carro tudo levado à breca, pedindo, mendigando para as oficinas arrumar, que nem dinheiro para arrumar. Acho que marmar para pôr combustível nos carros. Então está complicado o negócio.
Senhor Pinto, uma parte, senhor Pinto. Lembrando agora, quem vai falando, vai lembrando, como Vossa Excelência falou, nós temos agora a região metropolitana. O nosso prefeito é o vice-presidente da região metropolitana do Estado de São Paulo. Tem força, é do PSDB. Governador do PSDB, a região metropolitana, são vários prefeitos. Nessa união que Vossa Excelência fala, se nós unirmos, nós vereadores, e cobrarmos também do senhor prefeito, esta união, Câmara, Executivo, Legislativo, mais a região metropolitana, pode surtir efeito, sim, na segurança pública de Piedade. Então, nós também podemos até cobrar do prefeito numa próxima reunião para participarmos também da reunião metropolitana. Eu acho que é interessante isso aí para nós.
Sem dúvida. Essa reunião geralmente acontece quase todo mês, né? Então, nós temos que chegar até o prefeito. Para o prefeito levar uma solução a esse pessoal. Como é o problema do lixo. O lixo também está com um problema sério. Por quê? Porque esse órgão, a CETESB, ele não libera lá. Então, o pessoal está trabalhando em cima do lixo para que libere para fazer o lixão, mas não há meio de liberar. Então, você vê, nós temos parece um bando de carneiro correndo na frente e o cachorro atrás. Aquele que correr mais, aquele que ficar, o cachorro pega. Então, nós temos uma situação terrível. Eu acho que nós temos que tomar, nós temos que mobilizar, assim, tomar a providência. A imprensa está aí do nosso lado para dar uma força para nós. Eu acho que a gente tem que começar assim, reagir, e reagir pesado. Porque, e outra coisa, você sabe o problema maior? O problema maior que está acontecendo é as pessoas que vêm de fora. Os pessoal estão invadindo Piedade. Está vindo de fora. E aí vem gente boa, mas também vem gente ruim. E a própria situação do país. Hoje, você ser um assaltante é uma profissão. Para eles é uma profissão. Ele bota, é muito fácil colocar um revólver na cinta e chegar a tapar e pronto, e acabou. E pedir para Deus para não ser morto. Você entendeu? Então, está terrível. E todo esse tipo de coisa, a própria prefeitura com a fiscalização, eles têm que segurar um pouco para que essa invasão não venha. Porque nós estamos sendo invadidos. E por causa do quê? Por causa da própria situação. A própria situação do país que está apertando lá, aperta lá. É que nem nós, se a agricultura não der mais agricultura aqui, se nós ficar aqui, nós vamos ficar fazendo o quê aqui? Nós vamos ter que procurar sobre outra cidade para sobreviver. Que eu espero que Deus o livre, que nunca aconteceu, e nunca, e não vai acontecer. Eu só estou supondo essa situação. Né? Que nem o caso de Juquiá. Se soubesse quanta família que nós temos de Juquiá que mora aqui em Pienade. Quantas ali, principalmente ali perto do vereador Maurinho. Quanto por causa da situação lá. A situação aperta lá, eles vão saindo. E isso está acontecendo com nós. E isso daí a gente tem que tomar providência. Isso daí a gente tem que se organizar. Primeiramente, se organizar. Fazer se organizar para que nós possamos chegar no objetivo que todo mundo está aquado. Né? A gente entra dentro da casa, Deus me livre, guarde, vai dormir. Tem que trancar a minha casa lá. Eu já fui assaltado dentro de casa, 4 horas da manhã. Então, o que eu faço? Eu tenho lá um quarto, boto uma tranca dessa grossura no quarto e seja o que Deus quiser que aconteça lá fora. Não entrando no meu quarto, tá bom demais. E é assim que está a coisa. Meus parentes no sítio lá, tudo assustado. Estão vindo tudo para a cidade aí, comprando casa na cidade, porque no sítio não tem condição, porque é muito mais fácil, às vezes, ser assaltado no sítio do que na cidade. Na cidade ainda tem um movimento, não é verdade? Então, senhores, eu acho que nobres colegas vereadores, vocês estão com toda razão. Eu assino embaixo do que vocês falaram aqui e nós temos sim que tomar uma providência. E essa providência eu acho que nós não podemos esperar. Tem que ser urgente, né? Já fazer uma reunião aí, ver o que tem que ser feito, botar no papel isso daí, né? Botar no papel e ir até o prefeito, se reunir com o prefeito se reunir lá e cobrar o governo do estado, que não tem jeito, né? Boa noite a todos. Não tendo mais vereadores inscritos em temas livres, dou um intervalo de 15 minutos a todos. Passamos pelas ordens do dia. Chamada regimental.
Adelcio Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amancio Vieira. Jorge de Souza Biscaia Júnior. José Nézio Xavier Lemes. Maria Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Takeshi Yoshizako. Presente. Todos os vereadores presentes.
Som. Passamos para a ordem do dia. Projeto de lei de 29 de 2017 de 24 de 2017 da autoria do Executivo. Dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado que entender da necessidade temporária que especificacional interesse de público em termos de início nono do artigo 37 da Constituição Federal da outras providências. Projeto de lei já foi lido. O senhor dispensa a leitura? Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação, processo 7067-2017. Projeto de Lei 29/2017 do Executivo. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões, 16/8/2017. Vereador Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amancio Vieira, vice-presidente. Alex Pierda Silva, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 24/2017, de 7/7/2017, da autoria do Executivo, uma emenda das comissões de Justiça e Redação, dispõe sobre a criação da política municipal para a população em situação na rua, autorizada ao Poder Executivo, criar o programa especial da socialização das pessoas em situação da rua que dá outras providências. Projeto de lei e emendas já foram lidos em votação em primeiro turno. Senhor, dispensa as leituras. Coloco em segunda discussão a emenda. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a segunda emenda. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, aquele que for contra, que se levante. A segunda emenda aprovada por todos os vereadores. Tem mais um aqui? Não, aqui. A emenda, só os projetos aqui. Coloco em segunda discussão o projeto.
Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores e senhoras. Projeto com as emendas sugeridas pelo nosso procurador jurídico, foi muito bem. Eu digo assim, uma redação mais eficaz dada ao projeto, e a aprovação também foi muito excelente para os senhores vereadores. Mas eu continuo batendo sempre na mesma tecla. Nós estamos vendo a população de rua aumentando em nossa cidade, por sinal, pessoas, muita gente vindo de fora. Nada contra o ser humano vir de fora, porque o direito de vir está na Constituição, ir e vir e permanecer. Até eu vi quando eu aprendi direito, falava que o ir e vir, você pode ir onde quiser e voltar onde quiser, mas o permanecer também está na Constituição. Mas não permanecer na rua, jogado ao léu, até, como eu sempre digo, até pedindo o dinheiro que eu estou pedindo, e pede, às vezes, para sustentar o vício, pedir para tomar pinga. E a vida não é só para tomar pinga, tem outras coisas por detrás. Isto denigra a imagem da nossa cidade, não contra eles, mas a situação em que eles se colocam, e o nosso poder público, que tem a função de fiscalizar, de orientar, de pegar a pessoa para tirar dali, para dar um abrigo condizente, não se faz isso. Eu me pergunto aonde poderemos levar a pessoa que está na rua. Eu acho que tem lugar para levar, sim, porque a prefeitura, ela dá subvenção a várias entidades aqui do nosso município que dá abrigo a essas pessoas. Então, nada como encaminhar essas pessoas para esses locais, já que a prefeitura investe dinheiro, né, nessas entidades filantrópicas que abrigam pessoas no vício, que ficam na rua. Quer dizer, vai criar outro programa. Vai se ter que criar casa para levar essas pessoas. Não seria mais despesa da prefeitura? Eu acho que sim. Eu acho que, então, o projeto é muito bom, tem uma razão de ser social, mas eu acho que tem que... O nosso secretário de assistência social, a vigilância, podemos ser de vigilância sanitária, envolver um órgão completo dentro desse programa, para que se fiscalize, se dê abrigo, se ampare essas pessoas com orientação. Não basta nós criarmos um programa muito bom, que foi, eu acho que, elaborado dentro dos parâmetros de uma Constituição federal, estadual, para o município, baseado em leis, mas eu acho que ele tem que ser também fiscalizado. Eu acho que tem que ser amparado, que não adianta você criar e nós aprovarmos aqui e ficar do mesmo jeito como sempre está ficando. Era só, senhor presidente.
Continue a discussão.
Dispensa aqui o nossa fala aqui, né? Continuando aqui. Então, eu achei assim de uma grande importância esse projeto, né? Essa criação desse programa especial de socialização das pessoas em situação de rua. Então, o que eu coloco aqui? Em primeiro lugar, que eu acredito que é de grande importância, como vai ser executado, né, que a gente fica com essa preocupação. Por quê? Porque eles são pessoas que, de formas, eles correm também riscos. Porque eles estão ali na praça, embriagado. Nós sabemos que, às vezes, o vício torna a pessoa agressiva, torna as pessoas, né, más, como nós já soubemos que houve agressões da parte deles com pessoas do próprio comércio. E a gente vê também o lado do ser humano, porque não deixa deles serem os nossos irmãos. Então, eles precisam também, esse projeto, vir de encontro à necessidade deles, porque é muito triste. Porque, às vezes, e também, eu acho que o mais importante também aqui, como o vereador Daniel falou, nós não sabemos quem eles são. Porque eles não são abordados de onde eles vêm, se eles têm família, se eles não têm, pelo menos, eu posso dizer por mim, eu não tenho esse conhecimento, quem são eles. Então, a primeira coisa que deveria ser feito é uma triagem. De onde que eles são? Será que são pessoas aqui, de nossa cidade? Será que eles têm família aqui? De repente, um trabalho junto com a família, a gente pode salvar essas pessoas, porque muito mais do que nós pensar em ter um abrigo, né, para esses nossos irmãos de rua, que eu considero, porque eles são filhos de Deus e nossos irmãos, nós também temos que ver quem eles são de verdade, por que que eles estão naquela situação. Então, a gente tem visto realmente de forma muito difícil. Que a gente vai à noite, por exemplo, na igreja, eles entram para dentro da igreja. Eles têm entrado dentro da igreja pedindo socorro. E às vezes a gente não tem um albergue, não tem um lugar para destinar essas pessoas para ir lá tomar pelo menos um banho, ter uma comida para eles comer. Mas é preciso que nós vote esse projeto, essa criação, né? Criar esse programa especial que eles estão pedindo aqui, mas como que vai ser feito? Qual a finalidade de nós estarmos aqui votando nesse projeto e a gente saber como que eles vão ser tratados, né? Então, se isso vier para promover eles, para tirarem ele daquela situação de risco, maravilha. E a gente quer parabenizar aqui o executivo para essa disposição de se criar esse projeto especial para eles, né? Então, é muito válido. E o meu voto aqui, com certeza, é sim. Mas vamos ver se nós conseguimos atingir o objetivo desse projeto que está sendo votado hoje. Muito obrigada a todos.
Continue a discussão, projeto.
Boa noite a todos. É um projeto que deve ser muito bem aprovado, apoiado pela população, mas também ele exige um trabalho de conquista e de muita paciência com esse povo. Porque a gente trabalha há muitos anos com pessoas carentes. E a gente percebe que cada um é um modo de pensar, cada um modo de agir. Só que se não tomar uma providência, ele vai aumentando cada vez mais. Então, graças a Deus, agradeço a Deus, que tive muitas conquistas e consegui conversar com muitas pessoas, porque fiz esse trabalho e acabei descobrindo várias pessoas de várias cidades e consegui encaminhar novamente para a própria família. E então, é um trabalho que exige muita paciência e capacidade e modo de lidar com o povo. Eu tenho uma pequena palavra que vive comigo até agora e a gente tem que usar esse feito. Nós tínhamos um grande homem aqui na cidade e ele dizia para mim sempre: faça o bem sem olhar para quem. Não desmola sem saber para quem. Então, nas palavras dele, ele dizia, como foi citado, nós às vezes sustentamos o vício dessas pessoas, dando 50 centavos, 20 centavos, quando ele tem o dinheiro para comprar um corotinho de pinga. Então ele dizia assim, que quem dá esmola sem saber para quem, ele está atropelando a pessoa de perto de si, porque ele não está procurando participar da vida da pessoa. Então a gente espera que esse projeto traga um bom trabalho para a cidade, mas com pessoas capacitadas. Porque várias pessoas que tiveram aqui em nosso município, a gente foi levar até na própria casa, fora do município. E outras pessoas, aqui do município, a gente foi pedir apoio para a própria família, nos bairros onde a gente ia, procurando desenvolver esse trabalho. E então é uma coisa que a gente procura, descobrir quem que é a pessoa para daí você fazer alguma coisa. Então está muito bom esse projeto. Só que ele precisa de muito apoio, porque tem o direito de ir e vir. Mas precisamos também de pessoa que consiga conquistar a pessoa para saber qual profissão ele quer aprender, o que ele quer fazer na vida, para que ele não se torne um morador de rua ou saia da rua. Porque quanto mais pessoa fica, mais vai aumentando. Até um tempo que eu estava trabalhando nesse serviço, então muitos deles, que eram aqui da própria cidade, saíam longe de mim. Mas só que eu conhecia a família, sabia de onde que era. Então ia, conversava com a mãe, conversava com o pai. E nós tivemos um ditado grande que teve aqui no município. Não foi ditado assim, a turma do boi? Então o boi está com 14 anos na missão Filadélfia. Então está lá, está recuperado, está bem gordo, não consegue fugir. Então, esse trabalho tem que ser muito bem feito. tem que ter condição de você trabalhar. Pessoa que é de fora, você quer permanecer na cidade? Quero, mas então você vai fazer isso. Não apoiar, vamos dizer assim, a vadiagem. E, ao mesmo tempo, divulgar. Porque se nós temos um mandamento dentro de nós, não matar. Quando nós damos dinheiro para aquela pessoa sustentar o vício, nós estamos matando aquela pessoa. Então, esse projeto tem que ser aprovado e a gente aprova, mas também tem que ser cobrado para ser colocado em prática o quanto mais logo possível, para que se não torne, vamos dizer assim, os moradores de rua dominando a nossa praça, como já estão dominando. É isso que eu tenho a dizer.
Continua a discussão.
Senhor presidente, mesa constituída, vereador, vereadora, imprensa, público presente, funcionário dessa casa, meu boa noite. Esse projeto aqui, eu vejo também um projeto muito importante. Está dentro da lei, amparado, né, pelas normas legais. Mas eu vejo que tem que ser colocado em prática também, como a nobre vereadora comentou e os demais vereadores. Porque se não tiver, não colocar em prática, não adianta. Nós votamos, nós fazemos a nossa parte, mas se ficar engavetado, isso aqui não vai funcionar. São pessoas, hoje não é só a Piedade, é os grandes centros. Esse dia em Sorocaba, eu levando meu filho no médico, e pude constatar também ali próximo da UFEBA, moradores de rua, e muitos. São Paulo, mas o nosso problema também nós estamos enfrentando aqui, na nossa cidade. Então, eu, como o vereador Geraldo também comentou, eu fiz um trabalho com as entidades e graças a Deus, nessas visitas, eu tenho orgulho de ver um cidadão hoje, empregado, trabalhando, e ele estava numa casa de recuperação, onde eu ia visitar, conversando com ele, falando da importância, quanto ele era importante no projeto de Deus, na vida das pessoas, e hoje ele está muito bem, ele se recuperou e está trabalhando. E aonde que ele me encontra, ele tem o prazer de vir me dar um abraço, porque ele sabe que no momento difícil eu soube compreender e está próximo dele. Mas o projeto tem que ser executado pelo executivo. Tem que ser atuante mesmo. Acho que tem que ter uma equipe aí pronta para trabalhar e colocar em prática. Porque é difícil. São seres humanos que estão aí. Imagina essas noites frias, né, sem comer. Esse dia eu passando na rua aí, um pedindo dinheiro para mim. E situação difícil. Né? Então a gente sabe que eles têm o direito deles também, mas que tem o meu voto, mas eu vou estar também fiscalizando o executivo para ver a atuação do executivo diante desse projeto aqui e colocando e levando, achando espaço para esses nossos irmãos aí estar aí bem colocado. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto. Em segunda votação, o projeto. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, o que for contra, que se levante. Aprovado. Segunda votação, o projeto de lei. O projeto de lei será encaminhado às comissões de justiça e redação para confecção da redação final. Moção número 9/2017, de 2/8/2017, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, a moção de repúdio à liberação das drogas no Brasil. A moção já foi lida, senhores, dispensa as leituras. Coloco em discussão a moção.
Senhor presidente, vice-presidente, vereadores, vereadoras, população presente, imprensa, boa noite. A minha fala aqui nessa noite a respeito dessa moção da não liberação das drogas. Foi feita aqui uma moção onde o nosso Congresso está aprovando, né, a liberação das drogas no Brasil. Então, nobres amigos, nossos amigos aqui já falaram hoje sobre a violência, né? E as drogas, ela destrói famílias, né? Quem tem experiência. E nós estamos falando aqui hoje sobre a palavra sobre a segurança, para que nós tivemos fazer um preventivo. Então, com essa moção, né, estamos tendo uma prevenção da não liberação. Se não liberando, já está difícil, imagine se liberar as drogas no Brasil. Então, que nós podemos, queria agradecer a cada vereador por ter assinado, né, a moção. Vamos estar encaminhando essa moção e com certeza vamos ter êxito, porque coisas boas é bem vista. Obrigado.
Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a moção. Aquele que for favorável, aquele que for contra, que permaneça sentado, que for favorável, que se levante. Aquele que for contra, que se levante, e aquele que for favor, que permaneça sentado. Aprovado a moção por todos os vereadores. Explicação pessoal, Geraldo, vai ou vai? Vai.
Boa noite a todos. Gente, usando esse tema livre,
gostaria de contar... Por favor, vereador, é explicação pessoal.
É a explicação.
Você falou usando o tema livre.
Eu gostaria de contar uma pequena história para depois a gente chegar no assunto. Quando eu ainda era jovem, era criança, eu tinha um tio que gostava de contar história. Então ele contou uma história de dois irmãos. Tinham uma grande amizade. Um morava, os dois fazendeiros, um de um lado e outro de outro, daquela água. E passava por cima de um pau que tinha. Toda tarde os dois conversavam sobre o assunto que ocorria naquele dia, como tinha passado e como tinham trabalhado. Mas quando foi um dia, aquele irmão mais novo ofendeu bastante o mais velho. Então parou aquele contato, um gostava mais do outro. e existia só aquela frestinha daquele mato que um enxergava a casa do outro. Um dia aparece um homem pedindo serviço, pedindo trabalho. E aquele irmão mais velho olhou e disse para ele: olha, eu tenho serviço e você parece que tem as ferramentas. Você está vendo aquela casa, só tem aquela frestinha que aparece ela. Eu vou precisar sair, mas eu volto à tarde. Mas durante o dia, o serviço que eu vou dar para você é trancar aquela fresta de mato. A madeira já está lá. Eu não quero ver mais aquela casa. Eu vou embora, vou sair, mas à tarde eu venho e acerto o serviço com você. E ele desceu para fazer aquele serviço e o homem saiu de casa para a cidade. Quando volta, vi que a mata está mais aberta e aparecendo mais bem a casa do irmão. Então ele disse: olha, parece que você fez errado, eu estou enxergando mais a casa. Vamos descer para ver o serviço, para depois eu pagar o serviço vosso. E desceu. Chegou, ele tinha construído uma ponte muito bem feita e bem arrumada. E olhando, não sabia como fazia mais, meio perdido naquele serviço. Quando ele vê, olha assim, olhando, aquele irmão mais novo vem correndo até ele e diz, abraça e diz: olha, eu ofendi tanto você, e você construiu uma ponte tão linda, ligando a nossa amizade. E abraçou ele, pediu perdão da ofensa e agradeceu bastante e continuaram na mesma amizade, os dois ali. E quando ele foi pagado, ele subiu satisfeito com o que o homem tinha feito. Em vez de tampar, construiu a ponte. Quando foi pagar ele, ele disse: meu trabalho não é nada. Tenho muito mais a ponte para mim construir. Então hoje, eu penso assim, porque eu contei essa história? Porque nós, câmaras de vereadores, nós estamos perto da população, perto do povo simples, povo da lavoura, povo da cidade, nós temos um conhecimento tão grande. Só que sozinho nós não conseguimos. Essa mansão de apoio do Alex, muito bem vista. Tem uma outra que o Camarão fez há um tempo atrás, muito bem vista. Mas nós precisamos de união, dessa ponte, ligando com outras câmaras, ligando com outros municípios, para que fortaleça mais os pedidos e que nós também levemos a população ao conhecimento, tanto das leis, tanto dos projetos que estão sendo aprovados por certos, vamos dizer assim, por certos governantes, por certos deputados que aprovam, mas ao mesmo tempo ele destrói a família, destrói a vivência humilde e humana que nós estamos vivendo. Quanto mais liberação das coisas erradas for aprovada, mais o nosso país vai indo para a falência. Então nós precisamos dessa ponte. E essa ponte é ligando com outras câmaras, com os deputados e com governadores, para que sejam tomadas certas providências que possa construir um país, renovar o nosso país, que ele foi construído sobre uma rocha, mas agora ele está sendo derrotado e caindo. Então nós precisamos de construir mais a ponte ligando com todas as áreas governamentais e trazendo até um pouco do passado para que nós possa viver com mais liberdade. Hoje, com muito mais, vamos dizer assim, tecnologia, mas às vezes nós estamos sendo derrotados porque não está sendo bem usada. Então, antes, nós tínhamos, como foi falado, em segurança aqui hoje, os nossos PMs andavam, a maioria, a pé pelas ruas. Hoje, não desfazendo ninguém, mas é a precisão deles, mas a maioria passa de carro. E eu passando de carro, eu sendo um PM, não vejo a Marli sendo assaltada. Porque eu passo reto de carro, né? Então precisa mais avanço nessa construção, nessas apontes, para que o nosso povo seja beneficiado e reconstruído a segurança e a educação de nosso país. Muito obrigado a todos e peço desculpa de ter tomado bastante tempo de vocês.
Estou informando os senhores vereadores que no artigo 116 do nosso regimento, hoje foi aberto exceção, né? Respeito ao Geraldo, mas a explicação pessoal está no nosso regimento interno e só pode ser falado no final, quando o vereador é citado em alguma coisa. Por exemplo, eu cito no tema livre ou no discurso de um projeto, eu cito o vereador. Né? Então, artigo 116 de explicação pessoal, é a fase destinada à manifestação dos vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no debate, então, do mandato, né? Então, quando eu cito alguém, por exemplo, durante a sessão, né, aí sim é feita a explicação. Hoje foi aberta uma exceção. Então, eu vou ler mais completo aqui. A explicação pessoal é a fase destinada à manifestação dos vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. A explicação pessoal tem duração máxima e prorrogável até de 30 minutos. Se o Geraldo quisesse falar 30 minutos, eu poderia falar, mas aqui está errado, porque são 10 minutos também, senhor. São 10 minutos. É, no total, né? O presidente concederá a palavra aos oradores inscritos segundo a ordem de inscrição, quer dizer, quem for citado, é só nós pegar no artigo 116 do nosso regimento interno que nós vamos ver. Hoje foi aberta uma exceção, gente, mas não é conveniente nós deixarmos. Nesse ano a gente começa a fugir do nosso regimento interno e por exemplo, o parágrafo 4 diz que o orador terá o prazo máximo de 10 minutos para o uso da palavra e não poderá desviar-se da finalidade da explicação pessoal, nem ser aparteado. Né? Ninguém diz, quando o vereador estiver na tribuna falando sobre a explicação pessoal, ninguém pode aparteá-lo, porque ele já foi citado anteriormente. Em caso de infração, o orador será advertido pelo presidente e na reincidência da palavra cassada. Não foi o caso hoje, né, gente? Então nós queremos só informar todos aí para nós se apegarmos ao artigo 116 do nosso regimento interno.
Obrigado, senhor secretário. Só para maior esclarecimento, essa é o que aconteceu aí com o nobre colega Geraldo. Esse daí mais cabe na tema livres, né? Esse daí na tema livres é uma coisa. Agora ele saiu um pouco fora, mas tudo bem. Então aí tá aqui no regimento interno para que não aconteça mais o que aconteceu. Não havendo mais vereadores inscritos para explicação pessoal, agradeço a presença de todos, desejamos a todos uma boa noite e declaro encerrada essa sessão.